Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Pastor Carlos Henrique está falando do Pedro Badaró. Ele está na live com a gente. Ele está morando na Malásia. Ele está assistindo esse culto. Pedro, Deus te abençoe, te fortaleça. Ajude muito nesse momento tão difícil da perda do seu pai. Lá já tarde da noite e ele está participando com a gente. Bem-vindo, querido. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 1 para falar de liberação para o novo de Deus. Quando é que a gente pode, como a gente pode ser liberado para o novo de Deus? Livro de Deuteronômio é um livro de Moisés que a gente pode considerar o livro da revisão. Revisão de vida, revisão da história, revisão do caminho. Vez por outra a gente precisa parar para fazer uma revisão de como nós estamos indo. Como é que está a nossa caminhada com Deus? E esse momento de Moisés com o povo de Israel é o momento que eles estão de volta ao lugar de entrada da terra prometida. Deus tinha um novo para eles. Eles estavam vindo do Egito depois de 400 anos e de uma temporada de escravidão. Deus os tirou de lá e eles tiveram um período de 40 anos de deserto, vivendo no deserto, até o momento em que eles chegam na entrada da terra prometida. E esse momento é dramático, esse momento é delicado e é crucial. Por quê? Porque tem algo novo e maravilhoso de Deus lá do outro lado. Eles precisam entrar, mas precisa de uma liberação. E o grande drama de Moisés com o povo é porque logo no início, com 40 dias de viagem no deserto, eles chegaram nesse ponto. E todo mundo que conhece a história do povo de Israel, se você nunca leu, você pode ler lá em Números, no capítulo 13, 14, que conta esse momento. Eles estavam no mesmo lugar para experimentar a terra prometida. Qual era a promessa de Deus? Era um lugar que manava o quê? Leite e mel, símbolo, uma conotação de um lugar maravilhoso, especial, de um avivamento, de experimentar coisas maravilhosas que Deus tinha preparado com tanto carinho para eles. Todos nós que conhecemos a história sabemos que o povo estava na porta, mas não foi liberado para desfrutar do novo. O que aconteceu? O que atrapalhou? Nós precisamos aprender com as lições que o povo de Israel viveu para a gente não cair nos mesmos erros. Por quê? Porque nós queremos o novo de Deus para a nossa vida. Queremos ou não queremos? Quando nós falamos de avivamento, o conceito é de ter algo novo, é rever coisas que talvez a gente perdeu lá no passado e que a gente precisa restaurar como algo vivo, espiritual, tremendo. No capítulo 1 de Deuteronômio, no verso 24, Moisés, fazendo a revisão com eles da história, agora 40 anos depois, eles foram os espias, a região montanhosa, espiando a terra. Vieram até o vale de Escol, tomaram do fruto da terra nas mãos e trouxeram para vocês. E nos informaram dizendo, o que eles disseram sobre a terra, sobre o novo de Deus? É terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero terra boa, eu quero terra que venha do Senhor, eu quero a bênção que vem do Senhor. Isso todo mundo quer. E a gente pensa que o fato da gente querer já significa que estamos liberados. Mas Moisés faz um relatório com eles, avaliando a situação. 40 anos atrás, ele diz, verso 26, porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Vocês disseram. Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos gigantes, dos anaquins. Então, eu, Moisés, vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós. Segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva a seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas, infelizmente, nem por isso, crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem, para proteger e guardar, né, de todo o calor do sol. Impressionante. Como nessa revisão da história que Moisés faz com eles, Moisés infelizmente está lamentando o fato de que Deus não liberou para que eles entrassem. Quem quiser ler a história lá em Números 13 vai ver isso. Apesar de estarem prontos, no sentido de que estavam bem pertinho da terra prometida, era só entrar, eles não foram liberados para entrar. E Moisés explica os porquês. E é bom que a gente olhe para os erros deles, para a gente interpretar e traduzir como o que deveria ter sido feito de certo. Que é o que nós precisamos fazer hoje, pensando no novo de Deus, pensando no avivamento. Nós queremos um avivamento. Só lá de cá, um pouquinho de gente, né? Tem muita gente que não está buscando algo maior e melhor de Deus, no sentido de poder, no sentido de glória, no sentido de manifestações poderosas de Deus. Porque tem muita gente que quer um Deus como quer uma seguradora. Você já viu crentes que gostam de Deus como seguradora? Como é que é a relação com a seguradora? Eu só quero cobertura. Tem muita gente que só quer de Deus cobertura. Eu não quero envolvimento. Outro dia eu fui fazer um seguro, a seguradora disse assim no aplicativo, você quer receber notificações da seguradora? Eu dei um não bem grande, não. Eu não quero que a seguradora se meta na minha vida. Eu não quero que a seguradora fique me mandando notícias. Eu não quero que a seguradora fique falando comigo. Eu só quero da seguradora o quê? Cobertura. E a ideia é, se algo errado acontecer, né? Imagina você fez seguro do carro. Eu só quero a seguradora se o carro der problema. Se faltar energia, se faltar, se furar pneus, se tiver um acidente, qualquer coisa que aconteça, eu vou apelar para a cobertura da seguradora. mas eu não quero a seguradora se metendo na minha vida. Pois bem, tem muitos crentes que têm uma relação com Deus de seguradora. Eu só quero cobertura, Senhor, mas deixa o resto que eu faço. Eu quero cobertura, Senhor, mas eu vivo a minha vida do meu jeito. E por causa desse comportamento, a gente perde o novo de Deus. Deus não libera coisas maravilhosas sobre nós. Porque o propósito de Deus não é somente dar cobertura. E Moisés, nesse texto, ele relatou aqui. Ele disse, o Senhor, ele quer ir adiante de vós. Veja no verso 30, ele diz, o Senhor vosso Deus, ele vai adiante. Ele quer participar da jornada. Ele quer estar em todos os momentos na história. Ele quer fazer do jeito dele, em cada situação da nossa vida. Então, se nós queremos o novo de Deus, nós precisamos interpretar a forma como Deus quer viver conosco. E não achar que basta eu conseguir conquistar de Deus uma cobertura espiritual, já está tudo certo. Não está. Deus quer fazer coisas grandes no nosso tempo, na nossa geração, para a nossa época. Ele quer liberar grandes coisas, mas para aqueles que andam com Ele. Vou falar alguns versículos para fazer um teste com vocês, para ver se você sabe quem é que disse cada um desses versículos. Porque todos esses versículos são versículos ligados a pessoas que experimentaram o novo de Deus, que Deus liberou a bênção sobre eles. Então, por exemplo, tem um versículo que diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você sabe quem foi esse? Poxa, quem é que sabia? Várias pessoas. Jó foi um homem que experimentou o novo de Deus depois de uma crise, das piores crises existenciais que alguém possa ter. E ele disse isso. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Outro versículo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Quem foi que disse isso? Salmo de Davi, o Salmo 27. Davi foi um dos melhores exemplos que a gente teve na experiência do Antigo Testamento de alguém que experimentou grandes moveres de Deus na sua jornada. E ele é um testemunho de fé, de confiança em Deus. Não tinha medo de inimigo nenhum. Ele encarou o gigante. E isso é fantástico a gente pensar. Um outro versículo diz assim, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Quem é que disse isso? As mulheres todas sabem, né? Ela experimentou o novo de Deus? Ela experimentou o que qualquer uma das mulheres gostaria de experimentar. Foi a gestora que promoveu a gestação do Filho de Deus. É novo ou não é? É maravilhoso ou não é? Foi avivamento ou não foi? Foi. E um outro versículo diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Quem foi esse? Paulo. Ele experimentou de uma luz que ele nunca tinha visto na vida dele, que o lançou por terra e trouxe para uma nova realidade, completamente diferente. Paulo experimentou um avivamento na sua vida. Na verdade, ele nasceu de novo e ele viveu o novo de Deus. Deus liberou sobre ele. O que essas pessoas têm em comum que vocês falaram os nomes? Né? Você talvez esteja agora angustiado, pastor, eu não sabia nenhum desses, estou perdido. Né? Preciso conhecer mais a Bíblia. O que essas pessoas têm em comum? Todas elas viveram de tal maneira uma experiência com Deus, e Deus liberou o novo sobre eles. Por que não foi assim com a vida do povo de Israel? Vamos voltar lá para o texto. Porque Moisés descreveu para eles o que aconteceu na primeira temporada e que agora não poderia acontecer nessa segunda. Será que depois de 40 anos de deserto a gente não aprendeu que o Senhor tem sempre algo melhor e especial que a gente deve buscar? Eu não posso achar que a minha vida está bem, está boa, né? E talvez eles dissessem, bom, já estamos 40 anos de deserto, já estamos acostumados a viver com as coisas que Deus nos dá no deserto. Aliás, tem nuvem e fogo todos os dias. De noite o fogo, a nuvem de dia. Tem maná que cai do céu. Tem proteção contra os nossos inimigos. Tem sempre uma provisão de Deus quando a gente está sentindo que está faltando. Não falta água. A roupa não gasta. Então tá bom. Se tá bom, Deus tem melhor. A terra prometida era melhor. Mas Moisés descreve, primeira coisa que eles erraram e que a gente não pode errar, que esses personagens que eu citei aqui, eles acertaram. O verso 27, Moisés diz, vocês murmuraram na tenda, vocês lá no íntimo da casa de vocês, lá no quarto de vocês, no fundo, sem dizer para ninguém, vocês estavam confessando a maneira, a leitura que vocês fazem do sentimento de Deus. Vocês estavam dizendo, o Senhor tem ódio de nós. Uma coisa que trava, que não deixa, que impede que Deus libere a bênção sobre nós, é a nossa interpretação errada do sentimento que Deus tem para conosco. Tem gente que lá no fundo, no fundo, no escondidinho, ela não diz para ninguém. Ela desconfia do amor de Deus. Vez por outra, ela ouve uma vozinha satânica e dá lugar a essa voz dizendo assim, Deus não gosta de você. Deus está te maltratando. Deus não lembra que você existe. Isso é terrível, gente. Você diz assim, ah, mas isso passa no coração de muitas pessoas, tem dúvida sobre o sentimento de Deus. Isso pode ter passado em algum momento, mas isso tem que acabar na minha história. Se eu ando com Deus e quero que Deus libere o novo dele para a minha vida, eu não posso desconfiar do sentimento que Deus tem para comigo. Tanto é que Moisés, numa atitude de querer ensinar o povo a não cair nesse mesmo erro, o verso 31 ele diz, lembram como foi no deserto, nesses 40 anos, vocês não viram que o Senhor vosso Deus levou vocês e conduziu vocês como um homem leva a seu filho? Vocês não viram isso? Vocês já não aprenderam essa lição? Por que Jesus disse para a gente tem que ser como criança? Por causa dessa figura. De que se a gente não entender que a nossa relação tem que ser de um Deus que é Pai, e que nós somos crianças, para quê? Para ter uma atitude correta para com o Pai. Como é que uma criança tem de atitude para com o Pai? Qual é a atitude em relação a confiar ou não confiar no pai? Para uma criança, o pai é super-herói. Até o dia que ela cresce e começa a virar meio adulta, aí ela começa a desconfiar. Mas uma criança, na fase em que o pai é tudo, o que ela acha do pai? Será que um dia a criança acorda dizendo assim, eu não sei se meu pai me ama. Acontece alguma vez isso na vida de uma criança? De jeito nenhum, a criança tem certeza. Meu pai me ama. Meu pai quer o meu bem. Meu pai nunca desiste de cuidar de mim. Meu pai só quer o meu bem e só quer cuidar de tudo na minha vida. Quando é que nós vamos crescer e chegar a esse estágio de criança? De nunca duvidar de Deus. Hoje em dia se fala muito sobre memória afetiva. Todo mundo está falando sobre isso, né? Quem é que já usou esse termo em algum momento aí no seu memória afetiva? Né? Aí eu comi essa fruta aqui e a minha memória afetiva lembrou que eu, quando criança, subia na árvore e pegava aquela fruta. Não tem isso hoje? Né? Os psicólogos estão usando muito isso, memória afetiva. Eu tenho um termo novo para você. Memória de fé ativa. Vamos mudar? Memória de fé ativa. O que Moisés estava dizendo para eles? Lembrem das coisas que Deus fez. Lembrem de Abraão. Lembrem das coisas que o Senhor sempre operou, mostrando que Ele é um Deus fiel. Tenha uma memória de fé ativa. Ative a sua fé com as lembranças boas de Deus. Leia o Antigo Testamento para fortalecer a sua fé em todos os caminhos que Deus operou maravilhas na vida do seu povo. Moisés não cansava de dizer: lembrem que Deus abriu o Mar Vermelho e vocês passaram em seco. Se Deus fez isso, Ele é o Todo-Poderoso. Se Deus fez porque quis livrar vocês, é porque Ele garante proteção e cuidado. Então por que você entra no quarto, lá no seu íntimo, sozinha ou sozinho, você fica duvidando de Deus? Trate Deus como pai, não como seguradora. Trate Deus como pai e não como gerente do banco. Trate Deus como pai e não como um inquilino seu. Por favor, se isso não acontecer, a gente não vai ver avivamento nenhum. Se tivermos uma igreja de gente que confia no amor do seu pai, a gente vai ver grandes coisas do Senhor. E a outra coisa que Moisés chamou a atenção deles, no verso 19, ele diz: vocês deixaram o coração de vocês amolecer. Vocês aceitaram a influência das circunstâncias negativas. Quando os espias voltaram e falaram dos problemas que tinha na terra prometida, vocês derreteram o coração. A expressão é essa: vocês ficaram fracos de coração. Vocês simplesmente deixaram que o coração de vocês, verso 28, derretesse. Ah, pastor, então é para a gente ter coração duro? Não. O Salmo de Davi 138, Davi é um exemplo para a gente de firmeza. O que ele diz no Salmo 138? Quem lembra, quem sabe, quem já gravou, quem abriu aí para olhar, Salmo 138, ele diz o quê? Ninguém olhou, ninguém abriu, está todo mundo olhando para a minha cara. Olhe para a Bíblia, abra a sua Bíblia. Salmo 138, o que ele diz? Salmo 138, render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Ele está dizendo: Senhor, não tenha dúvida que meu coração é um coração de adorador, um coração de quem confia no Senhor. E no verso 3 ele diz: no dia em que eu clamei, o Senhor me acudiu. No verso 2 ele diz: olha, eu vou me prostrar, eu vou ter uma atitude de me entregar, de confiar, eu vou me render, Senhor, em ações de graças diante do Senhor. Como é que seu coração se manifesta diante de Deus? Claro, nós estamos falando de dureza, nós estamos falando de um coração convertido, onde louvor, adoração, confiança, entrega, rendição, são coisas que se manifestam naturalmente, são coisas que acontecem de contínuo dentro de nós. O meu coração não se abala, o meu coração está firmado em Deus, o meu coração é convertido. Moisés disse para eles: vocês deixaram o coração de vocês se derreter por causa das más notícias. Ele está falando aqui de pessoas que ainda não aprenderam a confiar em Deus, apesar das circunstâncias negativas. Tem gente que só quer confiar em Deus quando Deus faz tudo funcionar direitinho. Se alguma coisa der errado, o coração já derrete, como se fosse picolé no sol. Davi, quando encontrou com o gigante, o coração dele se derreteu de medo do gigante? Ele se afligiu com aquela situação? Não, ele só disse assim: ele vai cair. O coração dele estava cheio de certeza e confiança de que Deus não desampara e que Deus nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Isso abre porta, gente. Isso opera a manifestação de Deus. Isso libera o poder de Deus. Quando Deus encontra em nós tanta segurança, tanta confiança, tanta certeza, o nosso coração está firmado. Quando vai chegar o momento de você dizer para Deus: Senhor, não tem mais doença no meu coração, não tem mais incredulidade. O nome disso é incredulidade. É o povo do será. Será que? Será que? Quando é que o será que vai sair do coração? O que está acontecendo com você? As circunstâncias são as piores, mas o Deus continua o mesmo. Quem é que já se comporta assim? As minhas lutas aumentaram, mas a minha intimidade com Deus não se abala. Davi diz no Salmo 27: se me cercarem, meu coração, se os meus inimigos me cercarem, meu coração não vai se abalar. E se estourar contra mim a guerra, mesmo assim eu vou ficar firme. Por isso que Deus abria portas para o novo dele na vida de Davi. Não é porque ele acertou em tudo, mas ele acertava na relação dele com seu Deus. Agora Israel na porta da terra prometida, depois de ter errado a primeira vez, Moisés está dizendo: por favor, não murmurem, por favor, acabe com essa história de incredulidade. Porque a gente precisa experimentar o novo de Deus. A gente precisa entrar na terra prometida. Chega de deserto. Tem uma música que a gente canta aí. A gente vai cantar agora, para a gente orar. Que nos chama para isso. Então não tem segredo. É ter duas coisas para vencer duas coisas ruins. Precisa confiar no amor de Deus para vencer o quê? A murmuração e a dúvida. E que a gente precisa fazer para vencer a incredulidade? A gente precisa confiar em qualquer circunstância. Fica de pé primeiro, só aquelas pessoas, calma, eu não mandei ficar de pé, eu disse, deixa eu dizer o quê? Fica de pé primeiro aquelas pessoas que estão dizendo assim, olha, eu estou vendo um tempo que está tudo bem, as circunstâncias estão maravilhosas, está tudo calmo na minha vida atualmente. Tem alguém? Fica de pé então, só vocês. Eu acho que eu estou na igreja errada, pera. Todo mundo está sentado dizendo, pastor, as circunstâncias da minha vida estão muito difíceis. É assim? Ou você é uma pessoa que só considera que está tudo bem quando está tudo perfeito? Se você é perfeccionista, então você está no mundo errado, você precisa mudar de planeta. Né? Então vou falar de novo. Se as coisas atualmente você considera um tempo bom, você não está vivendo grandes lutas, sofrimentos, por enquanto você está vivendo um tempo que você considera abençoado, fica de pé. Ah, agora entendeu, né, pastor? Você não explicou direito. Fica sentado quem está dizendo assim, olha, eu estou vivendo um tempo muito difícil, não é normal, está sendo muita luta, está sendo uma situação em que eu preciso de ajuda, preciso de oração. Olha aí as pessoas que estão sentadas. Vocês estão em pé, já sabe o que você precisa fazer, né? Você precisa agir com oração agora, dizendo, Senhor, enche o coração do meu irmão de confiança no teu amor e de firmeza, de fé, de que o Senhor é poderoso para mudar. Não é para falar não, é para orar. Pode ir lá orar por ela. Está perto de você porque é você que vai orar. Isso, em nome de Jesus.